10h09, a gente falou sobre inovação, empreendedorismo, desenvolvimento econômico, e agora nada melhor do que a gente esticar essa conversa com o prefeito Felício Ramut, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, prefeito, seja muito bem-vindo à CBN.
Bom dia, Emerson, prazer estar aqui com a CBN, com os ouvintes, né? Um prazer poder falar sobre a cidade, falar sobre o tema, enfim, contar um pouquinho do que está acontecendo.
Com certeza, hoje o senhor vai responder tudo, né? Vamos junto até meia-noite aqui,
né? É isso aí, estou aqui à disposição.
Perfeito, maravilha.
A turma vai enjoar de escutar minha voz
Ih,
na
mas a
CBN.
gente vai matar a saudade, né?
É verdade. Faz tempo.
Maravilha. Antes de tudo, como que está o trabalho? A gente estava comentando aqui antes de começar a entrevista, a gente está caminhando para os finalmente da pandemia, felizmente, não é mesmo?
É um novo ciclo, né? Hoje, agora, eu estava, por exemplo, na casa do idoso, que vai deixar de aplicar a vacina, né? Vão ser só nas UBSs, né? Várias readequações, inclusive para a casa do idoso voltar a atender idosos com os cuidados. Os idosos estão ansiosos por voltar. E estava comentando lá com o pessoal da casa do idoso, inclusive, que as casas de idosos passaram a ser conhecidas de fato por toda a cidade, né? Muita gente nem sabia que existiam aqueles equipamentos públicos à disposição, e a vacinação serviu para isso também. Eu falei que eles vão ter bastante trabalho, que vai ter com certeza mais idosos querendo participar das atividades, com todos os cuidados. A doença não terminou, os cuidados devem se manter, mas claro, nós estamos muito mais tranquilos. Aproveitar, viu, Emerson?
Diga.
E reiterar que nós temos aproximadamente 20 mil pessoas que ainda não foram tomar a segunda dose.
Nossa.
Isso é grave, é ruim,
Gravíssimo.
né? Então, complete seu esquema vacinal, não deixe de se vacinar na segunda dose para que a gente complete. Ainda assim, nós temos 76% da população vacinada, a população alvo, né, de 12 anos acima, já vacinadas
Duas
com as
doses.
duas doses, né? Um índice acima, do governo estadual, acima do Brasil, né? E mais de 96%, com pelo menos uma dose. Então, estamos num bom caminho, por isso que está caindo vertiginosamente o número de internações e mortes. As mortes, do mês de setembro, foram de número 26, 10% daquilo que a gente chegou a ver em outros meses. Então, uma queda, graças a Deus, vertiginosa, mas a gente tem que continuar se cuidando, fazendo o básico, usando máscara, álcool gel, é sempre importante.
Parece uma pergunta simples que eu vou fazer agora, mas o que que passa pela cabeça de um gestor, acima de tudo de São José dos Campos, que é uma cidade de grande porte, a maior cidade do Vale, uma das maiores do estado de São Paulo, com relação à pandemia, vendo esse cenário, de queda no número de casos, internações, óbitos, aquele ufa, literalmente, aquele fardo saindo das costas?
Sem dúvida, isso aí não tem a dúvida. Eu falo que ao longo a gente fez uma grande homenagem também aos profissionais de saúde no Dia do Médico, anteontem, né? Ontem, relembrando, né, todo esse trabalho de todos os profissionais da área de saúde, de fato, é um ciclo, que a gente vê que está se fechando. É um alívio dizer que ao longo da pandemia não houve insegurança, incertezas, medo, seria mentir. Tudo isso aconteceu, mas numa intensidade que não nos, paralisava, ao contrário, nos fazia agir ainda mais rápido para conseguir tomar as melhores, soluções. Fatos e feitos que ao longo da pandemia mostraram que São José é exemplo também, foi exemplo, tem sido exemplo, por isso que entre as 17 maiores cidades do estado, nós somos a com menor número de óbitos por habitante, ainda que lamentando as quase 2 mil pessoas que perderam a vida na nossa cidade, 2 mil famílias que tiveram algum ente, querido que acabou falecendo, indo a óbito ao longo dessa pandemia. Mas o resultado, de forma geral, e comparando com outras cidades do porte de São José, acima de 500 mil habitantes, nos coloca, como a cidade com menor número de óbitos. Isso também nos dá essa sensação, de alívio e de começar esse novo ciclo.
Perfeito. Participação do prefeito Felício Ramut, de São José dos Campos, ao vivo aqui nos estúdios da CBN Vale. Lembrando o ouvinte que o ouvinte pode participar com a gente, mandando a mensagem para o nosso WhatsApp, 996035234. Mande, participe com a gente. Nosso Facebook também é à disposição para você mandar a sua mensagem, facebook.com/CBNValeSJC, e o canal no YouTube da CBN Vale disponível para sua participação. Prefeito, ainda sobre vacinação, a gente tem uma informação bacana, notícias boas, felizmente, ainda em que pese seja tratada a Covid, mais informações positivas, uma área de UTI será devolvida do Hospital Municipal para que haja, internações e atendimento a pessoas não Covid, né? Pessoas que não
Exatamente.
estão, passando por esse tipo de dificuldade, passem por outras. Isso é importante, mas ao mesmo tempo vai ser aquela engrenagem rodando ao mesmo tempo da crise, não é mesmo?
É verdade, Emerson. Essa notícia, na verdade, tem duas boas notícias dentro de uma.
Dentro de uma.
A primeira é a que você colocou. O retorno daquela ala. A segunda é que é um retorno porque nós fizemos investimentos dentro do próprio hospital. Então, nós lá atrás optamos por investir na nossa infraestrutura. Não aparecia tanto, né? Não era tão, não dava aquelas fotografias maravilhosas que nem aqueles hospitais de campanha, mas nós investimos efetivamente todos os recursos em ampliar áreas dentro do próprio hospital municipal. Então, agora uma dessas áreas está sendo devolvida, não para a Covid, agora para a utilização. É o legado que fica. Então são duas boas notícias em uma notícia.
Não resta dúvidas. E a gente falou de tecnologia, a gente vai entrar nesse assunto agora. De que forma que a tecnologia contribuiu com o enfrentamento da pandemia aqui em São José? Qual que é o saldo que o senhor pode fazer a respeito disso?
Ah, foram várias, em várias frentes, a tecnologia e a inovação foram importantes. Eu citaria, por exemplo, a nossa base de dados, nossa inteligência de dados, com a inteligência de dados em tempo real. Inclusive, fornecemos para a imprensa acesso ao nosso banco de inteligência, banco de dados, onde a gente conseguia acompanhar diariamente, em tempo real, tudo o que estava acontecendo, de internações, óbitos, casos confirmados, né? Então, essa integração que a digitalização permitiu fazer para tomar uma decisão rápida. O hospital de retaguarda, com uma tecnologia inovadora, que nós construímos um hospital definitivo em 35 dias, citaria os oxímetros, citaria inclusive as primeiras cidades que comprou o teste de antígeno em janeiro desse ano. A gente já tinha os testes de antígeno, que eram inovadores, porque tinha um custo mais barato e uma assertividade maior, que é igual ao do Cotonete, igual ao do PCR, mas com resultado muito mais rápido. Uma série de ações que a gente pôde fazer usando inovação, tecnologia, e eu não tenho dúvida que foi isso que fez toda a diferença. Até lá atrás, quando a gente saiu na frente, comprou os respiradores, que nós pagamos preço de tabela, todo mundo comprando um respirador caríssimo. Então, conseguimos, com várias ações, os oxímetros digitais entregues para todo mundo que testava positivo. Então, são várias ações que, ao longo da pandemia, a gente foi tendo que implementar usando tecnologia e inovação.
Perfeito. Agora, vamos continuar nosso papo de forma inteligente?
Opa!
Vamos falar de cidade inteligente, né, Felipe?
Claro, muito
bom. Vamos lá, então. Olha, queria que o senhor falasse, então, sobre essa certificação. São José, que está no hall aí de poucas cidades, 79 no mundo inteiro. São José está incluída dentro desse universo de certificação internacional de cidade inteligente. E que pé que estamos, Felício? Quais são os próximos passos? O que o senhor pode atualizar para a gente a respeito disso?
O que a gente vê é muitas revistas, entidades, nomeando cidades, fazendo ranking de cidade inteligente, mas existe uma norma internacional de cidade inteligente. E muita gente pensa que essa norma diz respeito a os softwares, informática, tecnologia também. Na verdade, são três normas. Uma que fala sobre a tecnologia, cidade inteligente. A segunda, cidade resiliente, uma cidade preparada para enfrentar desafios. E terceiro, sustentáveis. São três normas. Essas três normas sendo atendidas, a gente pode dizer que a cidade é uma cidade inteligente. Ou seja, qualidade dos serviços, sustentabilidade e resiliência para enfrentar desafios, seja eles de quaisquer fonte. E essas normas têm vários indicadores que têm que ser comprovados, a gente chama de evidências, ao longo do processo de certificação. Nós já estamos bem avançados, isso é feito por uma auditoria internacional, uma auditoria, depois é feito pela própria ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A norma brasileira é uma tradução da norma internacional. Ao se certificar nacionalmente, você se certifica internacionalmente porque segue a regra internacional. Então, nós faremos parte, seremos a primeira no Brasil, de fato, seguindo as normas internacionais e uma das 79 do mundo. Então, isso enche a gente de orgulho. O processo está muito avançado. Os indicadores todos apontam que nós vamos conseguir a certificação das três normas, consequentemente, da cidade inteligente. E a gente espera que até no máximo fevereiro, São José possa figurar no hall dessas 79 cidades do mundo todo.
E foi muito rápido, né? Porque essa notícia ela surgiu, de fato, a divulgação total dela em abril. Fevereiro, então, a previsão é de que isso, de fato, seja concluído, né?
É isso mesmo. Em abril, nós iniciamos esse trabalho, fizemos uma prévia dos indicadores para ver se a gente teria condição de alcançar. Chegamos à conclusão que sim, e aí fizemos um trabalho mais aprofundado, porque tudo tem que ser provado e comprovado para ser aceito, né? E a outra notícia boa nisso é que o Parque Tecnológico é quem nos ajuda na coleta, nesse trabalho, de todas as informações de todas as secretarias. E ele também está criando um know-how para até vender o serviço para outras cidades. Então, nós vamos poder também prestar esse serviço de assessoria para outras cidades. Quanto mais cidades no Brasil puderem atender, na hora melhor, né? Isso mostra que o nosso país está evoluindo. Então, acredito até que tenham outras cidades do país que possam ter essa certificação. Não é simples, dá trabalho, não só para se certificar, mas para realizar todas as ações necessárias para que você tenha uma certificação. Então, nós temos várias ações em todas as áreas, social, ambiental, de mobilidade urbana, enfim, saúde, educação, e a gente comprova, e aí sim, essa cidade pode ser considerada internacionalmente, de acordo com uma norma técnica, uma cidade inteligente. É assim que nós vamos dar o exemplo, sendo a primeira, e depois dá oportunidade para outras cidades que queiram. O parque tecnológico vai estar habilitado para prestar esse serviço.
Parece que a gente está falando meio bonito, porque a população pode pensar, ah, cidade inteligente, a BNT, não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, para que isso seja possível de acontecer, é porque há investimentos na cidade em prol da população.
A BNT quer ver isso.
Exatamente.
Como que aquela ação impactou na vida das pessoas? Vou dar um exemplo aqui, fácil da gente já citar. Imagina você, a implantação das câmeras de inteligência, mais os sistemas de portais eletrônicos. Eu lembro lá em 2017, quando eu comecei a instalar os portais, nós espalhamos portais, a turma toda chamava de radar, parte deles são radar mesmo. Não, é para multar, é para isso.
Mas
é
não aquilo. Com esse intuito, né?
Exatamente. O objetivo é ler as placas, fazer um grande cinturão de segurança. E o que aconteceu com isso? Esse ano nós temos 1.300 roubos de veículos a menos do que em anos anteriores. Melhor indicador de segurança dos últimos 22 anos. Homicídios também. São José, entre as cidades acima de 500 mil habitantes, é a cidade mais segura do Brasil, né? Ou entre... Nós temos 5,17 homicídios mais latrocínios por cada 100 mil habitantes. Então, estou dando um exemplo de algo que foi... É claro que a gente sempre precisa melhorar. É claro que nós vamos ter aqui algum ouvinte perguntando, questionando, criticando, e isso é bom, porque a gente vai melhorando sempre as ações na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, mas existem evidências que mostram os resultados daquilo que foi investido.
Não resta dúvidas. Ainda nessa esteira sobre cidade inteligente, né? A gente falou sobre esses investimentos concretos. A cidade precisa investir mais ou aquilo que já foi investido já é o suficiente para se obter esse tipo de certificação?
Esse é um trabalho que não termina
nunca.
A certificação tem esse objetivo, o que é muito bom, né? A certificação é como uma ISO 9000, a norma de qualidade total. Você tem esta norma e depois tem que ir evoluindo, tem que ir planejando novos investimentos, mantendo aqueles que já aconteceram. Então, isso ajuda, inclusive, a você planejar os investimentos futuros. Não, os investimentos não terminam nunca, até porque o que era inteligente hoje deixa de ser inteligente ontem, né? Então, a gente precisa estar sempre evoluindo e trazendo novas formas de atuar nos mesmos problemas.
Pois é, e uma pergunta mais de curiosidade. É claro que nenhum gestor ele quer se acomodar com relação a esse tipo de investimento. A cidade ela pode perder futuramente esse tipo de certificação caso haja uma estagnação?
Sem dúvida. Essa é uma das...
Fica o desafio então para as outras gestões também.
Esse, né? É um ponto importante da norma e da certificação. Ela é renovada a cada 2 anos e precisa ser tudo comprovado e novos investimentos, e a norma também pode sofrer alterações ao longo do processo.
Perfeito. Então, fevereiro de 2022, previsão então para que São José se certifique de fato como cidade inteligente, se reunindo aí entre as 79 cidades do mundo a ter esse tipo de denominação, se assim a gente pode dizer. 10 horas mais 23 minutos, seguindo aqui com a entrevista com o prefeito Felício Ramute de São José dos Campos. Lembrando que estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, facebook.com/CBNValeSJC, também no YouTube da CBN Vale, cbnvale.com.br, pelo AM750, se acompanhando a gente por todo o Vale do Paraíba. Prefeito, mudando de assunto, vamos falar um pouco de transporte público, uma informação mais factual. O Tribunal de Contas do Estado validou o edital de concorrência pública internacional do transporte aqui de São José. Isso aqui em São José, inclusive, vale lembrar que foi rejeitado, né? Foi isso, o pedido da FETPESP para suspensão desse processo todo envolvendo o lote 2. Queria que o senhor falasse mais sobre isso e Qual é o benefício para a cidade em não ter esse processo interrompido e essa validação, de fato, desse processo todo aqui?
Acho que é uma federação das empresas, né? Como nós estamos fazendo um edital inovador, que muda um pouco o jogo, eles estão preocupados porque isso pode servir de modelo, né, para outras cidades e vai mudar a forma de atuação, né? Inclusive, a empresa que opera o sistema de transporte só vai operar o sistema de transporte. Não vai ser a dona dos créditos e nem das catracas, né, como hoje acontece. Fica tudo na mão da empresa. Nós vamos dividir isso. E eu já vou te dar uma informação, não de primeira mão, mas de primeiríssima mão.
Olha aí.
Né? Nós tivemos a abertura já do envelope, às 9 horas da manhã, uma única empresa participou. Essa empresa que deu proposta pertence ao mesmo grupo econômico, que é o do grupo Itapemirim, mas vai abrir um novo CNPJ, porque ela tem que ser duas empresas distintas para... Claro, se a documentação estiver correta, tudo indica que sim, porque se a documentação do lote 1 estava correta, a gente imagina que a do lote 2 também estará correta. Então, ao apresentar essa documentação, ela tem que abrir um novo CNPJ e serão duas empresas prestando o serviço da operação, né, do sistema, não do serviço financeiro, nem do serviço tecnológico, e elas passam a operar os dois lotes separadamente, com dois CNPJ separados, ainda que do mesmo grupo econômico. A lei permite isso, está aí a validação no próprio Tribunal de Contas, que nós estávamos fazendo a coisa certa. Então, com isso, a gente encerra, se Deus quiser, um ciclo, né, para que a gente possa ter o mais rápido possível os veículos. É isso que importa para o cidadão. Ele quer ver os ônibus novos, Wi-Fi, né, ar-condicionado, mais horários servindo o bairro dele. É isso que ele quer. E é isso que a nova licitação vai oferecer. Não tenho dúvida disso. E nós vamos acompanhar de perto a prestação de serviço da nova empresa. O contrato é bem rígido. A gente tem muitas formas de cobrar a execução do contrato. E agora... a previsão é que no primeiro trimestre a gente tenha, então, os novos ônibus, tudo novo no sistema de transporte, inclusive a operação da linha verde, que está incluída já na concessão, na nova concessão de transporte público.
A prefeitura, ela classifica isso como algo inovador, uma atitude inovadora que vai beneficiar a cidade, diferente de outros municípios que estão naquilo que a gente chama de tradicional. Tem outras cidades que estão procurando o São José para tentar aplicar esse tipo de modelo do transporte?
Muitas cidades, a linha verde também chamou muita atenção. Agora, são desafios. Você vê, só neste processo de concessão, as empresas que estavam e sindicatos já tentaram parar umas 15 vezes. Né? Então é desafiador.
É desgaste, né?
Desgasta, e no final quem é prejudicado é o cidadão, porque isso podia estar muito mais adiantado. Né? Mas todas essas tentativas vão, né, tomando tempo. Custa para o município, né? Horas de advogado. No final, tudo isso tem muito mais hora de advogado do que hora de transporte público, né? E eu quero parabenizar aqui o nosso secretário Bellini, né? O secretário de apoio jurídico, que tem dado um grande apoio com a sua equipe para as várias editais, as concessões e agora também a concessão de transporte público. Com essa boa notícia, se encerrando agora esse processo, depois de validada, claro, a documentação, nós já teremos praticamente na última semana a concessão da Arena, a concessão da usina de geração de energia elétrica com painéis solares, a fazenda fotovoltaica, e agora a concessão do sistema de transporte público. Ainda temos duas licitações pela frente do sistema de transporte público, mas que vão ser mais tranquilas, que dizem respeito à compra dos créditos, né? É o banco da mobilidade, e uma outra que vai dizer respeito à tecnologia aplicada.
Perfeito. Temos 3 minutinhos para o repórter CBN, ainda sobre transporte público. Prefeito, lote 1, então, recapitulando para o munícipe que ouve a CBN aqui de São José, atende regiões norte, oeste e sul, e o lote 2, que atenderá as regiões leste e sudeste, e também tem a linha verde incluída nesse processo todo, isso. No 1. Ambos Itapemirim, só que com esses CNPJs distintos.
Exatamente. Resumo, o grupo econômico, ao que tudo indica, hoje, se a documentação for validada, são os próximos passos, o grupo Itapemirim é que passou a ser o detentor, através de empresas e CNPJs distintos, do lote 1 e do lote 2.
Perfeito. E para a gente fechar, então, transporte público, sobre linha verde, em que pé que estamos? A gente percebe aí a movimentação, sobretudo aqui de cima do alto do edifício Bip Center, e já percebe aqui próximo, ali atrás ao Center Valley, essa movimentação ali ao lado da Decathlon, na Zona Sul também, enfim, todo o corredor possível. Como que está a linha verde aqui em São José?
Indo bem, a obra está dentro do planejado agora, né? O prazo inicial era o final de outubro, isso atrasou um pouco, agora vem uma época mais difícil de chuvas, mas o objetivo é que, assim como o sistema de transporte, no primeiro trimestre a gente passe a operar. Lembrando Os veículos já devem chegar agora em novembro, né, que a BYD, em conjunto com a Marco Polo, já entregam os VLPs. Nós vamos até expor em alguns lugares de novo os nossos veículos, fazer alguns testes já na linha, na estação. E tem agora também uma licitação, que se eu não me engano é dia 26 ou 27, que são para as estações do VLP. As estações, nós criamos um modelo todo de ferro e vidro, de fácil implante, 27. Agora vai abrir o edital da empresa que fornecerão as estações, e é uma construção relativamente simples para que a gente possa fazer o mais rápido possível.
Perfeito. Dá para construir um metrô aqui em São José, prefeito? Esse é o sonho de muita gente, viu?
Tudo dá para construir, né? A questão é quanto custa para construir e para operar, né? Então a gente precisa de um volume de passageiros gigantesco e recursos do governo do estado ou do governo federal. O metrô do estado de São Paulo só funciona porque tem subsídios lá na cidade de São Paulo do governo do estado, né? Subsidiando o metrô. Então isso é que precisa ser resolvido. Por isso que a gente tem que acabar migrando para soluções que sejam viáveis economicamente. Mas eu tenho certeza que a linha verde, o VLP, o veículo leve sobre pneus, vai mudar a forma de ir e vir e vai ser um grande exemplo para outras cidades de tamanho aproximado com São José, vamos dizer, de 500 a 1 milhão de habitantes.
Perfeito. 10h30, participação do prefeito Felício Ramute de São José dos Campos aqui no CBN Vale, primeira edição. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência tem repórter CBN com as notícias do Brasil e do mundo. E o Felício fica com a gente, volta daqui a pouquinho, depois do break, com mais informações aqui de São José para você. Até já. De volta com a última meia hora do CBN Vale, primeira edição desta terça-feira, 19 de outubro de 2021. Vamos até às 11 horas com muita informação, prestação de serviço, destaques para você começar muito bem informado esta terça-feira. Lembrando que a gente se encontra hoje em Dobradinhas, 15 horas também no CBN Vale, segunda edição, atualizando as informações desta terça para você. A gente está aqui no estúdio com o prefeito Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos pelo PSDB, que gentilmente atende o convite da CBN Vale e participa ao vivo conosco nesta terça-feira. Prefeito, a gente falou de muita coisa na primeira parte, agora a gente conclui de fato, né? A gente falou que é bastante tempo, né?
Sim, sem dúvida, vamos falar mais.
Vamos lá, então. Queria falar com o senhor, prefeito, sobre política partidária. A gente falou de vacinação, agora a gente fala de política partidária. Eu queria confirmar uma informação contigo a respeito de uma proposta feita pelo vereador Marcão da Academia para que o senhor pudesse sair candidato a governo do estado pelo União Brasil, que é aquele partido de fusão entre PSL e Democrata. Isso de fato aconteceu? Ele chegou a conversar contigo? Como que está essa situação, por favor?
Olha, o vereador Marcão tem feito um grande trabalho na Câmara Municipal, né? É um grande apoiador da gestão do governo e tem feito um grande trabalho. É óbvio, né? O vereador, ele dá a sua opinião, e a gente fica contente com a opinião do vereador Marcão, mas...
Acha o mesmo do senhor, que ele falou isso também.
Um partido como União Brasil, é um partido, inclusive, que tem grande chance de atrair o nosso ex-governador Geraldo Alckmin para ser o candidato, né? Gente que a gente respeita muito, então a engrenagem partidária não se dá especificamente por conta de um desejo, às vezes, de um vereador, ainda que um vereador como o Marcão, que se destaca dentro do trabalho dele, né, no estado até, mas sim por uma ação de um partido. E a gente sabe que não existe um candidato de si. Então, eu fico contente, feliz pelo Marcão lembrar do meu nome, mas trata-se de uma ação maior, que envolve o Partido Nacional, inclusive as eleições até presidenciais, né? Um partido lança um candidato a presidente, depois faz acordos nos estados, então é algo que a gente não imagina nesse momento. O foco é cuidar da cidade, mas nós estamos acompanhando aí os desmembramentos, a questão do governador Geraldo Alckmin, o próprio candidato Rodrigo Garcia, que é o candidato do PSDB, outros candidatos que se apresentam. Então, por enquanto, é um momento de observar esta questão política. Aliás, hoje temos debate, né?
Temos.
O PSDB faz o debate das prévias com os três candidatos, né? O Arthur Vigílio, o João Dória e o Eduardo Leite. Nós aqui em São José dos Campos, recebi o Eduardo Leite, recebi o governador João Dória, falei os pontos positivos do Eduardo Leite, na minha opinião, os pontos positivos do governador João Dória, porque apesar de a gente aqui, muita gente achar, né, e de fato ele ter um resultado de pesquisas de maior rejeição, né, ele tem pontos positivos e que a gente deve levar como exemplo na capacidade dele de gestão. Ele sempre diz que é um gestor e ele tem ações de gestão estão muito importantes e que podem servir de inspiração para muitas cidades, não só São José dos Campos. Assim como o Eduardo Leite, mas o que a gente precisa ver é o momento eleitoral. E o PSDB daqui vai discutir sobre isso, para ver qual é a opinião do nosso diretório e qual seria o melhor candidato para que nós pudéssemos apoiar. No caso, Arthur Vigília, eu diria que a chance é pequena. Estamos com o Eduardo Leite ou com o João Dória, e nós vamos discutir isso dentro do diretório para depois tomar uma decisão conjunta. Esse é o objetivo. A gente sempre agiu assim, valorizando o diretório. O diretório participou das duas reuniões, e o importante é que a gente sabe, e eu sempre digo, o presidente Jair Bolsonaro, eu posso aqui discorrer de ações importantes e positivas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro para a nossa cidade e região e até para o país. Posso também falar sobre o Dória, as ações positivas, e posso falar sobre o Eduardo Leite. A gente tem que respeitar, reconhecer as coisas positivas e, claro, criticar as negativas. Eu mesmo, ao longo da pandemia, tive vários embates com o governo do estado, com o governador João Dória, porque o meu partido primeiro é a cidade. É da cidade que eu quero cuidar, é essa missão que a população de São José me deu. Então, esse é a minha prioridade. E sempre aquilo que for bom para a cidade, eu vou elogiar, vou reconhecer, como, por exemplo, o investimento do governo do estado na linha verde, 30 milhões de reais, a Via Jaguari, que está em fase final de licenciamento, assim como vou reconhecer a importância que o auxílio emergencial que o governo federal teve na cidade, na economia da cidade, agora a nova concessão da Nova Dutra, o nosso aeroporto municipal, 25 anos que a cidade pedia para os governos federais assumir o aeroporto, esta gestão permitiu que isso acontecesse. Então, existem ações positivas do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, do governo estadual, do governador João Dória, e eu faço questão de destacar, sim, a parte positiva. Deixo os outros falarem da parte negativa, que tem também, mas eu prefiro destacar as partes positivas de todos eles.
A gente falou do debate do PSDB, queria a sua análise, a sua opinião com relação às prévias. Isso é importante para o partido internamente discutir essa preferência dos filiados, porque eu perguntei, a gente conversou com o José Aníbal, senador por São Paulo, lá em Brasília, e a gente até perguntou: senador, qual que é a sua preferência? O senhor já decidiu seu voto? Mas ele, como coordenador desse processo de prévias, ele falou assim: olha, não vou me manifestar publicamente, mas se eu deixar esta coordenação até o fim do processo, aí eu me manifesto. Eu acredito, a gente fez aqui um palpitômetro, que vai ser o Eduardo Leite, a opinião dele, até porque ele teve também uma discussão anterior com o governador do estado, na época de prévias, inclusive, antes das próprias eleições. Então, reforçando, queria saber do senhor, essa análise com relação às prévias, o que o senhor acha, é possível, é bacana ou não, desnecessário?
Tudo depende do que vai acontecer nos próximos dias. Acho que o debate de hoje vai ser importante. Se o ambiente vai ser, após as prévias, um ambiente que a gente vai conseguir juntar os grupos, ou vai ser um ambiente que vai apontar uma cisão ainda maior. É isso que a gente tem que tomar cuidado, A gente espera que aconteça essa união. É uma oportunidade de expor os candidatos, o que é bom, para que eles passem a ser mais conhecidos, o próprio Eduardo Leite, e o Dória. Então isso ajuda. Agora, lembrando, é o momento do filiado do PSDB escolher qual é o melhor candidato para este momento que o país vive. Qual será a nossa melhor opção? Se eu não me engano, o diretório essa semana talvez tenha uma reunião, ou no dia 25.
Local.
E a gente gosta muito de escutar o diretório, eu, o Anderson, nosso vice-prefeito, o Cury, nosso deputado federal. A gente quer escutar o diretório para ver qual caminho também que a gente deve seguir em relação ao apoio. Provavelmente o diretório tomará uma posição, que eu acho que é importante, a gente poder dizer qual é o candidato que a gente entende que reúne as melhores condições nesse momento para representar o partido numa campanha presidencial.
É isso que eu até ia perguntar. Então, não tem essa definição ainda em São José, porque Jacareí já decidiu, Zagueiro já se manifestou, que a executiva do partido, por meio do Adir Rossi, presidente do partido do PSDB, vai votar no Eduardo Leite nessas prévias. São José ainda vai ter essa discussão junto com a cúpula, vamos dizer assim, mais próxima.
O diretório, O diretório, sim, vai reunir, vai discutir sobre esse tema. Provavelmente nós vamos tomar uma decisão que deve ser algum tipo de apoio. Pode ser que tome uma decisão também de deixar livre, não fechar a questão, mas nós vamos conversar. E a política se faz assim, escutando as pessoas, não impondo a sua escolha. Por isso que eu faço questão de não de escutar primeiro para depois poder escolher qual candidato que nós vamos que nós vamos apoiar aqui em São José dos Campos.
Nesse diálogo com relação à definição, também passa, porque na última entrevista que o senhor deu aqui ao Ângelo Ananias no CBN Vale Primeira Edição, foi dito o descontentamento com o PSDB. E também toda essa especulação de sair junto com o Geraldo Alckmin, enfim. Também nessa conversa se tratará desse tema? Já foi tratado? Como que está essa situação?
Não, até porque nós vamos ver primeiro o resultado das prévias, né, para ver o que acontece com o partido, né, para poder tomar. Eu sempre disse também que essa seria uma decisão conjunta, né, que a gente não tem nada ainda definido. Falta muito tempo para a eleição estadual, a eleição federal, né, e a gente tem que ter calma para tomar as melhores decisões. E veja bem, eu tenho 28 anos de filiação. É o único partido da minha vida. Não é uma decisão simples assim. O foco agora são as prévias.
Como o Alckmin também, né? Filiado número 7 do partido.
É verdade, como o Geraldo. Parece que o Geraldo está decidido. Deve sair do partido, pelo menos na última conversa que eu tive com ele. A nossa decisão não está diretamente relacionada com a decisão do Geraldo, não. Isso eu falei também nas entrevistas e tenho dito. A decisão do Geraldo é a decisão do Geraldo. A nossa decisão será a nossa decisão. Independe do movimento que o ex-governador fará.
Perfeito. Participação do prefeito Felício Ramute aqui no CBN Vale Primeira Edição desta terça-feira, 19 de outubro de 2021. Matheus, do Vila Ema, pergunta, prefeito, ainda sobre o governador João Dória, qual a importância do governador nesse processo da vacinação? Você acha que isso conta ponto para ele nesse processo interno e, quem sabe, também representando a sigla do PSDB, a sigla tucana, num embate contra o presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem?
Sem dúvida, inclusive ele acredita muito nisso, que o fato do trabalho realizado, e é fato, né, não há como querer discutir este tema, né, a ação do governador buscando uma alternativa da vacina fez com que até o próprio governo federal tomasse decisões que estavam deixadas meio de lado, né? Então foi uma pauta política e, no caso de saúde, importante, que acabou ajudando o país, porque fez com que o governo federal tomasse atitudes mais rápidas, até para não ficar para trás, né? Então isso é fato. Eu acho que isso tem um peso também, mas eu também preciso dizer, por exemplo, vou falar de um país que eu tenho uma certa proximidade, Israel. Nós tivemos lá um primeiro-ministro, que era o Benjamin Netanyahu, que era o Bibi, que era um grande incentivador, foi notícia no mundo inteiro sobre a vacina, mas perdeu a eleição. Né?
Então a vacina não ganha eleição.
Então isso demonstra que vacina não ganha eleição, não. Mas é um diferencial importante, e ele acredita que possa ser mais reconhecido no país por conta do trabalho que fez da vacina. Então acho sim que é um diferencial, e é fato. Você pode não gostar do jeito dele, pode falar o que quiser do Dória, mas disso você não pode tirar dele, que foi um trabalho de muita resiliência, inclusive com muitos obstáculos, né, para que conseguisse trazer essa opção de vacina, que foi importante também no país.
Perfeito. Para a gente fechar contigo, prefeito Felício, programa de parceria de investimentos, a CBN Vale esteve presente, né, na coletiva onde foi anunciada foi feita a assinatura dos contratos de ordem de início, né, da construção da usina fotovoltaica e também a concessão da arena de esportes. Mas tem mais coisa nesse projeto de parceria de investimentos, não é mesmo?
Sem dúvida. Temos agora o aeroporto, que eu acho que é o grande joia aí da coroa, é o aeroporto municipal, que passa a ser concedido. Acho que nos próximos 15, 20 dias no máximo, nós vamos publicar já o edital definitivo da concessão do nosso aeroporto. A gente quer ver o aeroporto. Muita gente pergunta qual a importância da concessão. Primeiro, para o cidadão comum. O que a gente tem que fazer é, primeiro, fazer com que aquele equipamento público foi concedido, e é diferente de privatizar, tá? Privatizar, você entrega aquele bem. No caso de São José, nós estamos concedendo, todos os bens continuam pertencendo ao município. Uma empresa vai cuidar, vai gerir aquele equipamento público, trazendo, por exemplo, no caso da Arena, geração de emprego, renda com os eventos que vai trazer, eventos esportivos. É isso que a gente quer, ver aquele equipamento bem utilizado por profissionais da área, por gente que entende de esporte, de entretenimento. É esse o nosso objetivo. O aeroporto é a mesma coisa. A gente tem um aeroporto sem voo. A gente quer uma empresa que entenda, atraia companhias aéreas, possa atrair uma grande central. Imagina se São José for uma grande central de e-commerce para o mundo, aliás, para o Brasil, do mundo para o Brasil. Nosso aeroporto, inclusive, é internacional. para cargas. Então a gente pode ter aqui uma grande central de e-commerce que venha do mundo todo e distribua aqui no Brasil dessas grandes gigantes de e-commerce mundial, né? Então, o que a gente quer ver é isso com a concessão. Gerar emprego, gerar renda, mais do que simplesmente economizar por não cuidar daquele patrimônio público. A maior forma de ter o retorno é vendo aquilo bem utilizado, gerando emprego e renda e, claro, impostos, né? Também para o município, para a gente poder investir em serviços.
Perfeito. E não poderia deixar de perguntar também com relação a saindo um pouco desse esteira, mas uma notícia também que é factual da última semana, que a respeito da tecelagem Paraíba. Muita polêmica nas redes sociais, muita gente dizendo a respeito dessa saída dos cooperados, sem empregos diretos e 300 indiretos prejudicados. O que o senhor tem a falar para essa comunidade, prefeito?
Olha, primeiro, ainda que se fosse um único emprego, isso é importante e a gente tem que ver, principalmente num momento como esse. Segundo, que é uma ocupação de uma área, que é uma área pública e que não pode permanecer desse jeito. Legalmente, inclusive, já houve um processo judicial e a gente deve cumprir esse processo judicial. Então, existe uma ocupação de uma área pública para benefício privado. Né? Aquela área, inclusive, foi comprovado juridicamente, é caso grave. Ela estava sendo locada, sublocada, né, para outras empresas. Isso é gravíssimo. Além de ser uma área pública, alguém na cooperativa estava ganhando para alocar o espaço para outras pessoas. Isso a justiça vai apurar e vai responsabilizar quem estava fazendo isso, por que estava fazendo isso. Isso é com a justiça. Do lado da prefeitura, o que nós temos que fazer é tomar a decisão correta, que seria a mesma coisa que a CBN resolver abrir aqui o seu escritório, sua rádio, no meio da Praça Afonso Pena, que é uma área pública, né? Então ela não pode, a não ser que ela tenha autorizações, etc., para fazê-lo. Isso, ao longo do processo judicial, foi solicitado e nada foi comprovado. E é importante dizer, né, que a gente acompanhou as operações e a cooperativa, de fato, tinha alguns cooperados, não são funcionários, são cooperados, que estavam em atividade. Um número muito menor do que esse divulgado, a gente sabe disso, né? E as empresas que alegadamente fazem parte ali da cooperativa, não tem nada a ver com a cooperativa. Inclusive, tinha uma empresa, um depósito de material de construção, que pagava aluguel por um espaço para alguém da cooperativa ou para a cooperativa, aí eles vão ter que comprovar isso judicialmente, né? Para onde ia aquele dinheiro, né? Então, ao se aprofundar nessa discussão, a situação vai ficar mais complexa ainda, porque vai envolver ali pessoas que estavam utilizando recursos privados, alugando uma área pública e ainda sublocando para terceiros. Então, a situação é gravíssima. É um caso que a justiça provavelmente vai ter decisões aí que podem envolver penalidades graves para os envolvidos. Para onde foi aquele dinheiro da locação de todos aqueles espaços? A justiça vai responder com certeza, vai ser apurado. Então, nós temos que fazer a coisa certa. E é claro, para aqueles trabalhadores que eram cooperados, tenho certeza que a cidade pode ajudar, através do pró-trabalho, através das outras oportunidades de emprego. A gente gerou 1.800 novas vagas de emprego no mês passado. Agora, no mês de setembro, provavelmente o resultado vai ser o mesmo. Vai sair agora, dia 22 de outubro, uma forte geração de emprego na cidade, a gente não tem dúvida disso, em relação ao mês de setembro, como foi em agosto. Então, existem oportunidades e a gente pode ajudar através do PAT. Para você ter uma ideia, lá a gente fez um evento com o governo do estado de retomada, tinham 300 vagas. Há 4 semanas que a gente abre a semana, ontem nós tínhamos 200 vagas disponíveis no PAT. Então, há 4 semanas que a gente abre as semanas com muitas vagas disponíveis do PAT. Então, tem oportunidade de trabalho e a gente sim se solidariza com esses que vão perder esta oportunidade através da cooperativa, mas isso talvez os leve a uma solução ainda melhor, né? Podendo prestar o seu serviço para o mercado comum, vamos chamar assim, e não através da cooperativa. Vale lembrar que a cooperativa pode continuar funcionando, né? Ela pode funcionar em outro,
não, no lugar,
não numa área pública, ela pode funcionar numa área privada, sem problema algum.
E tem planos futuros para a utilização dessa área da tecelagem que fica ali perto do Parque da Cidade?
Olha, ali é uma área grande que hoje é ocupada pela Fundação. Primeiro, precisa se resolver essa questão. Existe, sim, a possibilidade de transformar todo aquele espaço num grande centro de eventos, que a cidade precisa ter um novo centro de eventos, e aquilo pode ser no futuro transformado, mas talvez seja feito através de concessão, de outras etapas a seguir.
Um centro da Juventude Norte, por exemplo?
Não, talvez centro de juventude não, mas talvez um equipamento para eventos. A cidade hoje não tem um grande centro de eventos.
De eventos mesmo,
né? Um grande centro de eventos, eu estou falando aí de usar 20, 30 mil metros quadrados para poder receber eventos, que São Paulo está saturado em relação a isso, e isso ajuda no turismo de negócios. Então existe essa possibilidade, não é um compromisso nosso de campanha, mas vem surgindo essa possibilidade, sim.
Perfeito. 10h55, prefeito Felício Ramuti, ao vivo aqui no CBN Vale Primeira Edição. A gente agradece a sua presença, prefeito. Até a próxima.
Eu que agradeço, prazer estar aqui na CBM, prazer estar aqui, né? A gente já teve entrevistas à distância,
pois é,
mas estar aqui com você. Um abraço a todos, obrigado.
Participação do prefeito Felício Ramuti, prefeito aqui de São José dos Campos, participando ao vivo do CBN Vale Primeira Edição. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho os destaques finais desta edição para você. Até já.
Estamos apresentando CBN Vale Primeira Edição. Oferecimento Aluri Vila Ema Patriani, a construtora que conquistou o ABC agora em São José.